Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 7 de novembro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje.
Mulheres reivindicam participação equitativa na vida pública em abertura do P20.
Parlamentares de diversos países defendem no P20 cotas e capacitação para garantir mais mulheres no poder.
Deputados que estão participando do P20 destacam trocas de experiência entre países para a formulação de políticas públicas.
Parlamentares do G20 debatem apoio à autonomia econômica das mulheres. Bom dia, eu sou Tércia Guimarães e hoje, nesta edição especial do Câmara e Notícia, tenho ao meu lado Jober Carvalho. Bem-vindo, Jober, bom dia para você.
Muito obrigado, Tércia, um ótimo dia a você e a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez no Câmara e Notícia, nesta cobertura especial do P20. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal vão sediar, até sexta-feira, né, a 10ª cúpula do P20, grupo que reúne os parlamentos dos países com as maiores economias do mundo. O tema do encontro é Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável.
Ontem o tema foram as mulheres, sua participação política e soluções para a independência financeira.
As mulheres reivindicam participação equitativa na vida pública em abertura do P20. E a repórter Maria Neves acompanhou.
Pela primeira vez desde que foi criada em 2010, a reunião de presidente dos parlamentos de países integrantes do G20, realizada no Congresso Brasileiro, começou por um fórum dedicado a discutir propostas das mulheres para o encontro. O fórum é a continuação do P20 Mulheres, encontro até então também inédito de parlamentares de 26 países, realizado em Maceió, Alagoas, nos dias 1 e 2 de julho, por sugestão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Na opinião de Arthur Lira, não é possível discutir governança no século XXI sem fortalecer os espaços das mulheres na política, tanto em planos internos quanto internacionais.
Não há como falar em desenvolvimento sustentável sem abordar a posição das mulheres, especialmente aquelas em situações mais vulneráveis. São elas as que mais sofrem os impactos de mudança climática. E como sabemos, as mulheres têm um papel vital na gestão de recursos naturais em suas comunidades, conhecendo e aplicando práticas sustentáveis que podem frear ou mitigar prejuízos ambientais graves. Tampouco poderemos falar numa governança adaptada aos desafios do século XXI se não lograrmos ampliar e fortalecer os espaços das mulheres na política e demais instâncias de poder.
As parlamentares entregaram a Arthur Lira a Carta de Alagoas, com as propostas das mulheres para os debates que ocorrem até a próxima sexta-feira. A carta basicamente propõe que todas as discussões, tanto do P20 quanto do G20, levem em consideração as perspectivas de gênero e raça. O documento dá ênfase especial ao aumento da representatividade política, à autonomia econômica e à justiça climática para mulheres. A coordenadora da bancada feminina da Câmara, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, considerou um grande avanço começar o P20 com a reunião só de mulheres.
Muitas pessoas ainda nos perguntam o porquê desse recorte se somos todos iguais. Se fosse assim, não teríamos levado 400 anos para ter o direito de votar e serem votadas e conquistar um assento no parlamento. Se fôssemos iguais, nós teríamos a paridade, não haveria desigualdades salariais, não seríamos responsáveis pelos cuidados da casa e da família sozinha, às vezes abrindo mão dos estudos, carreiras, bons empregos e autonomia.
Embora reconheça alguns avanços, Arthur Lira destaca que ainda há um longo caminho a percorrer na representatividade das mulheres nos espaços de poder e decisão. O presidente citou o estudo da União Interparlamentar, segundo a qual a média mundial de mulheres nos parlamentos é de 25%. No Brasil, a representação feminina no legislativo não chega a 20%. De acordo com a presidente da União Interparlamentar, Tulia Axson, somente 23% dos parlamentos mundiais têm mulheres na presidência. Na opinião da especialista, para que ocorram mudanças sociais efetivas, é necessário ousadia, e os países deveriam adotar a paridade de gênero na representação política. Para isso, Tulia Axson defende políticas de cotas, mas apenas como medida inicial. Segundo ela, o mais importante é combater as barreiras persistentes que afastam as mulheres da política partidária. Como exemplo desses obstáculos, citou que 80% das mulheres na política já sofreram violência no exercício do cargo. Benedita da Silva também ressaltou a importância de garantir a representação feminina equitativa nos espaços de poder.
Enfrentei todos os problemas que os grupos marginalizados do nosso país enfrentam. Ao abraçar as minhas parceiras de lutas e de classe, ao experimentar as necessidades da nossa comunidade, eu entendi que sem representatividade política não conseguimos muita coisa. Como primeira a ocupar muitos espaços políticos no país, vivi uma vitória solitária, que não tem a mesma força das vitórias coletivas. Quando nos juntamos, resolvemos um problema que até então não havia sido percebido por falta de representatividade.
Também para o presidente da Câmara, Arthur Lira, garantir oportunidades equânimes e participação equitativa das mulheres no poder é um passo civilizatório, além de um imperativo para o fortalecimento das democracias e para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Por isso, Lira reivindicou a África do Sul, que exerce a presidência do G20 no ano que vem, que também comece a próxima cúpula com a reunião de mulheres. O P20 reúne os presidentes dos parlamentos dos países do G20, grupo constituído pelas 19 maiores economias do mundo, mais o Parlamento Europeu e a União Africana. O encontro de Brasília conta com 36 delegações confirmadas. Além dos integrantes do G20, participam países e instituições internacionais convidados. No total, são 127 parlamentares, dos quais 59 brasileiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Presidente da União Parlamentar defende liderança política das mulheres para lidar com crise climática. A repórter Silvia Munhato acompanhou essa primeira mesa do Fórum de Mulheres Parlamentares do P20.
A presidente da União Parlamentar, Tulia Axson, disse no plenário da Câmara dos Deputados que é preciso trabalhar pela liderança política das mulheres, porque a crise climática atinge mais fortemente os grupos mais vulneráveis e, portanto, as decisões políticas devem ter a participação desse grupo. O debate sobre justiça climática e desenvolvimento sustentável para mulheres e meninas foi o primeiro do Fórum de Mulheres Parlamentares do P20, evento que faz parte da 10ª cúpula de presidentes dos Parlamento do G20. Tulia Axson disse que um terço das mulheres trabalha com agricultura, mas apenas 15% delas é dona de terras. Com a crise climática, a estimativa, segundo ela, é que 158 milhões dessas mulheres sejam empurradas para a pobreza até 2050. A deputada de Portugal, Maria Emília Cerqueira, lembrou que a pandemia também afetou mais mulheres e meninas. Ela disse que seu país trabalha para produzir mais alimentos com mais tecnologia, o que significa menos água e menos defensivos agrícolas. E a ajuda estatal para pequenos agricultores, mas afirmou que é importante que as mulheres acessem uma educação mais qualificada.
Temos mulheres e meninas para profissões menos qualificadas e é precisamente nos centros de decisão das áreas mais qualificadas que nós precisamos colocar as mulheres e as meninas, porque só assim teremos maior igualdade e um país mais igual e maior igualdade de género, que julgo que é isso que todos nós buscamos e desejamos. Muito obrigada.
O deputado da África do Sul, Mikateko Malauli, criticou os países mais desenvolvidos, que, segundo ele, emitem mais gases do efeito estufa e não estariam cumprindo suas promessas de mais recursos para a mitigação dos problemas climáticos.
A realidade é que não há uma vontade genuína dos países desenvolvidos para abordar o tema mudança climática, porque eles sabem que reduzir o uso de combustíveis fósseis poderia eliminar o crescimento econômico que produz a prosperidade.
Pelo Brasil, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, citou os desastres climáticos pelos quais o país passou este ano, como as enchentes na região sul, a seca na Amazônia e os incêndios no Pantanal, para mostrar que os problemas estão aumentando e que os países precisam ser mais rápidos nas suas políticas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
E parlamentares de diversos países defendem no P20 cotas e capacitação para garantir mais mulheres no poder. A repórter Paula Moraes acompanhou a discussão no P20, o encontro de chefes de parlamentos do G20, grupo com as maiores economias globais.
Parlamentares de países diversos defendem cotas, orçamento voltado para a diferença de gênero e programas de mentoria e capacitação como caminhos para garantir mais mulheres no poder. Elas participaram da sessão de trabalho do P20, que tratou da ampliação da participação feminina em espaços decisórios. A procuradora da Mulher na Câmara, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destacou que a presença de mulheres no poder garante mais políticas públicas voltadas para alguns temas.
As mulheres líderes têm se destacado na promoção de políticas públicas voltadas para a saúde, educação, igualdade de gênero e combate à violência. E é a sociedade que sai ganhando.
Soraya Santos mencionou o compromisso assumido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de colocar em votação propostas sobre cotas que garanta cadeiras efetivas em todos os níveis do poder legislativo. Ela citou que em 3 estados brasileiros nenhuma mulher foi eleita deputada e em mais de 700 cidades não há vereadoras. Selmira Lourenço, presidente do Parlamento de São Tomé e Príncipe, concorda que aumentar o número de mulheres em espaços de decisão tem como consequência a construção de políticas mais abrangentes. Ela defendeu a política de cotas como um instrumento eficaz e também a capacitação de mulheres para a política.
O acesso equitativo das mulheres a posições do poder é fundamental para podermos avançar em direção de uma sociedade mais justa e igualitária. Por outro lado, é fundamental criar redes de apoio e programas de mentoria para oferecer às mulheres ferramentas necessárias tendentes ao desenvolvimento de suas competências no âmbito político e ao fortalecimento da sua autoconfiança.
A presidente do Parlamento de Angola, Carolina Cerqueira, disse que o país já avançou em alguns pontos, como a implantação de uma política para igualdade e equidade de gênero e de um orçamento sensível a gênero, que, segundo ela, representa um compromisso sólido de promover a transparência e a equidade entre os gêneros. Cerqueira defendeu o uso amplo das cotas.
É crucial a aprovação de leis de paridade que introduzam cotas de gênero nos cargos de nomeação política e administrativa, tanto a nível local quanto na liderança das grandes empresas estatais e em setores estratégicos.
Presidente do ParlaSul, Fabiana Martim, afirmou que os países do Mercosul vêm avançando no quesito mulheres nos parlamentos. Ela citou que, por causa da lei da paridade, a Argentina tem hoje 45% de parlamentares mulheres. Com muitos esforços, segundo a presidente, Uruguai e Brasil têm, respectivamente, 23% e 18%. Longe do ideal, mas também avançando. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, presidiu essa sessão de trabalho. Ela relembrou o encontro de parlamentares mulheres neste ano em Maceió, capital alagoana, e disse que, ao retomar o tema, as participantes retomam também o compromisso de dar continuidade às diretrizes previstas na Carta de Alagoas. Entre essas diretrizes estão recomendar medidas para prevenir e eliminar a violência política de gênero, adotar adotar medidas que valorizem o trabalho não remunerado de cuidados e doméstico e apoiar a adoção de cotas, reserva de assentos e financiamento para aumentar a participação das mulheres no poder e alcançar a paridade em cargos eleitos e administrativos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Parlamentares do G20 debatem apoio à autonomia econômica das mulheres. Por isso, a gente volta com a repórter Silvia Munhato.
Parlamentares que participam da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20, o P20, discutiram na terceira sessão do Fórum de Mulheres Parlamentares a necessidade de mais apoio para combater desigualdades de gênero e promover a autonomia econômica das mulheres. A vice-presidente do Parlamento da União Europeia, Christel Schaldemose, resumiu as necessidades em 3 pontos: financiamento, emprego e infraestrutura de apoio, como as creches. Segundo ela, metade das mulheres trabalha de maneira informal, sem segurança. A deputada da África do Sul, Liesel van der Meulen, lembrou que o Fórum Econômico Mundial estimou que a paridade de gênero no mercado de trabalho só será alcançada após 5 gerações. Ela disse que em seu país há uma preocupação com o financiamento de pequenos negócios para as mulheres. O senador mexicano Alejandro Ismael Rino Rosa contou que o seu país aprovou recentemente uma legislação sobre igualdade substantiva que trata com mais detalhes da paridade de gênero na administração pública.
Há uma reforma que exige que todas las constituciones locales de nuestro país contemplen el principio de perspectiva de género, lo cual asegura que habrá después de una gobernadora un gobernador y después de un gobernador una gobernadora, así como todas las áreas de la administración pública estatal.
A deputada brasileira Yandra Moura, do União de Sergipe, citou a necessidade de uma política de cuidados para que as mulheres tenham autonomia.
Que as políticas de cuidados são fundamentais para enfrentar desigualdades econômicas que afetam especialmente as mulheres, mas que acabam também prejudicando as crianças e os idosos que dependem desse cuidado. Combater a fome e a pobreza em nossas nações passa por reconhecer que as mulheres estão sobrecarregadas com o cuidado de todos os integrantes da sociedade.
Silvia Hux, coordenadora das Nações Unidas no Brasil, diz que existem apenas 26 chefes de Estado mulheres e elas somam apenas 27% das representantes nos parlamentos pelo mundo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
E parlamentares brasileiros que estão participando do P20... destacam trocas de experiência entre países para a formulação de políticas públicas. O repórter Luiz Cláudio Canuto nos conta um pouco sobre essa atuação.
A UIP, União Interparlamentar, é uma das entidades que participam do encontro do P20. A 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 reúne 35 delegações internacionais no Congresso Nacional em Brasília. A União Interparlamentar é formada por representantes dos países que fazem parte da ONU, a Organização das Nações Unidas, e tem como coordenador no Brasil o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia. Segundo o deputado, a UIP tem um importante papel nos debates do P20.
A ideia é que a IPU, né, a UIP, promova um encontro entre os presidentes dos parlamentos que integram o G20, o grupo de países do G20, para que, quando essa discussão dos temas e políticas públicas que sejam comuns a esses países do G20 chegarem aos respectivos parlamentos, os presidentes já tenham conhecimento de qual temática e qual convergência poderemos ter para fazermos legislações que possam estar em consonância, em acordo com o que foi discutido pelos governos dos países integrantes do G20.
O deputado Cláudio Cajado disse que a UIP vai acompanhar as discussões e vai elaborar um documento sobre os temas principais tratados no encontro. O texto vai subsidiar as discussões da reunião do G20, que ocorre no Rio de Janeiro, entre 18 e 19 deste mês. Outro deputado que participa da cúpula do P20, Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, afirma que o encontro é uma oportunidade para dialogar com outros parlamentos e formalizar políticas públicas, principalmente para combater a desigualdade social.
Quando a gente tem troca de experiência, compartilha essa experiência aqui, a gente pode ter colocá-las em prática. Então, esse intercâmbio que a gente tem, os parlamentares, os executivos conversando, a gente trocando essas experiências, é a efetivação de políticas públicas que vai chegar na ponta, que vai mudar a vida das pessoas. Então, estou muito aqui, a expectativa é muito grande, tenho certeza que a gente pode contribuir muito com mudanças importantes no mundo, como essa questão climática, o Brasil tem um papel fundamental, como a questão dos combustíveis, o Brasil tem um papel fundamental e a gente precisa discutir. Esse diálogo promove mudança e é isso que a gente está fazendo aqui.
Áureo Ribeiro acha que o encontro do P20 pode marcar um tempo novo no Brasil, porque a troca de experiências inspira parlamentares a apresentar propostas baseadas em experiências que deram certo em outros países. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Desafios para diminuir desigualdades são luta permanente com resultados a longo prazo, de acordo com coordenadoras das bancadas femininas da Câmara e do Senado. O repórter Antônio Vital nos traz um panorama das discussões do P20.
Depois de debater com mulheres parlamentares de mais de 30 países os desafios enfrentados para reduzir a desigualdade econômica em comparação com os homens e ocupar mais posições de chefia e poder, as coordenadoras das bancadas femininas da Câmara e do Senado, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, disseram que houve avanços nos últimos anos, mas admitiram que essa é uma luta que ainda vai durar alguns anos. Elas tiveram papel de destaque nos debates das mulheres parlamentares do G20, o grupo de países mais ricos do mundo, que discutiu maneiras de aumentar a representatividade feminina, diminuir as desigualdades de gênero e de raça e enfrentar os efeitos dos desastres climáticos a partir da perspectiva de gênero e raça. Para Leila Barros, esses desafios serão superados a médio e longo prazos.
Esses desafios eles não serão superados numa legislatura ou em duas ou três legislaturas. É um trabalho diário. Como essas iniciativas, como esse P20 que nós estamos tendo, né, que é um fórum importantíssimo de nós podermos compartilhar com outras parlamentares de outros países e perceber que as dificuldades, as frustrações, os desafios são os mesmos.
Benedita da Silva disse que aprovar propostas que reduzam desigualdades nem sempre é fácil em um ambiente comandado por homens. Para a deputada, essa é uma luta permanente.
E chega numa casa que é majoritariamente masculina, para tratar de uma pauta de mulher, não é uma coisa fácil. Hoje, eles dizem que são questões identitárias, mas eu vou lutar para dizer que nós somos maioria da população. Nós somos o que ganhamos menos, o que moramos mal, o que não tem direito a coisa nenhuma. E a gente prova cientificamente que nosso país é um país de preconceito, é um país racista.
Um dia antes da reunião dos presidentes dos parlamentos do G20, o plenário da Câmara recebeu mulheres parlamentares de mais de 20 países. E os problemas apontados eram mais ou menos os mesmos. Um deles é a violência política de gênero, um dos temas tratados na discussão. A deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, coordenadora do Observatório da Mulher na Política, uma iniciativa da Câmara, disse que vivenciou episódios desse tipo quando se candidatou à Prefeitura de Aracaju, em Sergipe. Ela disse que a solução passa pelo judiciário.
E a gente vê que a justiça ainda, apesar de avanços, ainda é muito lenta para combater esse tipo de violência, desde o que as fake news, até mesmo as agressões, a diminuição única e exclusivamente por ser mulher. Então o que a gente pretende e o que a gente vai se debruçar, principalmente com o Observatório e a Secretaria da Mulher, é desenvolver políticas públicas até mesmo para ajudar e auxiliar o judiciário a ser mais ágeis nessas próximas eleições que estão por vir e que já se aproximam.
Entre as participantes do encontro estava a primeira mulher a ocupar a presidência do Parlamento de Angola. Carolina Cerqueira é presidente da Assembleia Nacional de Angola, onde quase 40% das cadeiras são ocupadas por mulheres. Ela explicou uma das maneiras como Angola promove a eleição de mulheres. O eleitor lá vota em uma lista fechada de candidatos, em que homens e mulheres se alternam, sistema conhecido como método zebra.
O método zebra permite que haja um equilíbrio na representatividade de homens e mulheres, porque tu pões um homem, uma mulher, a zebra não tem cor preta e branca. Então vais pondo homens e mulheres e à medida que a lista avance, entra um homem, mas a seguir vem uma mulher. E há até outro método que favorece mais as mulheres, que podemos juntar duas mulheres, um homem, duas mulheres, um homem, para que haja sempre uma mulher nas votações.
Na Câmara dos Deputados, as 91 deputadas mulheres eleitas ocupam 18% das cadeiras. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Câmara é Notícia.
Apresentação de Tércia Guimarães e Joubert Carvalho.
Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos.
Direção de imagens, Glaucio Branquinho.
Edição de Marcelo Lascher e Cláudio Ferreira.
Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo.
Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado.
Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato.
Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti.
Participe, envie sugestões, críticas e comentários para o nosso endereço eletrônico radio@camara.leg.br ou para o nosso WhatsApp. O número é 61999789080.
Bom dia para você.
Um ótimo dia.
Câmara é notícia.